O que isso quer dizer em resumo? O seguro sendo feito lá no Rio do Sul, senador Paim, aquele 1% lá em Pernambuco, senador Arruda, de um automóvel, qualquer coisa, aquele 1% que vem do Rio do Sul, ou do meu estado de Santa Catarina, ou de Pernambuco, se saiu R$ 1.000, o prêmio do seguro de automóvel, vem os R$ 10, vem para a Defesa Civil Nacional. Mais um terço disso fica a Defesa Civil Nacional. O outro terço vai para o estado correspondente, para a Defesa Civil, é de Pernambuco, é do Rio Grande do Sul, ou é de Santa Catarina, ou é de Minas Gerais, ou é do Amazonas, ou é de São Paulo, vai para lá. E para completar o terço de um inteiro, sabe para onde é que vai? Vai para a origem aonde foi feito o seguro no município, sem Santana do Livramento, é lá em Canoas, ou é aonde for. Vai lá para o município onde tenha a Defesa Civil organizada. Porque daí já sabe, no município de origem, que de todo o seguro que nós fizermos aqui, de qualquer empreendimento, de pessoas ou de coisas, ou de fácil, daquilo, nós sabemos que imediatamente ao recolher seu prêmio de 1%, vai vir um terço desse valor para nós aqui, para ficarmos prevenidos, para nós, a Defesa Civil só vai usar para essas finalidades que são descritas, que são permitidas. Isso como medida preventiva, para prevenirmos isto, aquilo, onde é que nós precisamos fazer. Essa é a ideia, essa é a proposta. Por isso, senhor presidente, o relatório preliminar da CAI não poderia ser mais alentador. Sobre a lavra do então senador Raimundo Colombo, que hoje é governador do meu estado, propugnou-se pela aprovação do projeto. Sobre a instituição da contribuição, o relator acentua que o projeto em apreço estabelece como fato gerador o aperfeiçoamento de contrato de seguro ou o pagamento do valor total ou parcial do prêmio à sociedade assegurada. E mais, destaque que o tributo não incidirá sobre operações de resseguro e retrocessão. Não incidirá sobre isso. Isentando igualmente as operações de seguro vinculadas à produção agrícola, ao financiamento de bens ou atividades rurais e de exportação de bens e serviços para o exterior, bem como as operações contratadas de pessoa jurídica de direito público. Exclui tudo isso. Coisa pública, tira tudo fora. Tira tudo fora. Aliás, o mesmo relatório ressalta a perfeita caracterização da natureza social da contribuição sugerida, sublinhando que a defesa civil é uma das atividades de maior relevância para a garantia da segurança, explicitamente incluída entre os direitos sociais do artigo 6º da Constituição Federal. Mais que isso, o relator assinala que, no mérito, a criação do tributo virá dotar a defesa civil de valiosíssima fonte de recursos não sujeita a contingenciamentos. Não vai acontecer com os investimentos, vai ficar para isso. Essa é a finalidade. Não vai depender de fazer isso, de levantar quando acontece o desastre hoje, lá em Pernambuco, no Rio Grande, em Santa Catarina, e eu convivi como governador do meu estado, de a Defesa Civil me acordarem de madrugada, aliás, os prefeitos me acordarem de madrugada, e eu ligar para a Defesa Civil do meu estado, como é que estamos? Não temos reserva, mas tem orçamento, não temos orçamento, não temos nada. E aí, o que nós sabemos fazer? Olha, governador, temos que fazer o levantamento, vamos lá emprestar solidariedade, fazer o levantamento e vamos encaminhar depois para a Defesa Civil Nacional. Chega-se aqui, geralmente também o orçamento é pequeno, não tem. Aí faz o quê? Aí encaminha para a Casa Civil, o Ministério da Integração Nacional encaminha a Casa Civil daí faz um decreto, manda para cá uma medida provisória, uma via provisória para o Congresso Nacional, mas depois de seis meses, a ponte ficou caída, a escola estava no chão, a pinguela não existe, o posto de saúde, todo, ficou tudo por recuperar, já passou a enchente, já veio o sol, já veio a seca, e depois de 6 meses. Então, temos que ter uma reserva, sim, tem que ter um fundo de acordo com a proposta da Dora Arruda, sim, mas este caso, senador Paim, este caso é a medida preventiva para nós termos 700 e poucos milhões em caixa automaticamente para esses casos. Isso aqui, só os companheiros de seguro, que a hora de fazer o seguro vai ser a contribuição. E ela vai tirar por dentro, não é o quem vai assegurar que vai pagar alguma coisa a mais, não. é do valor seguro. Na hora de fazer, já repassa, é automático isso. Um terço para a Defesa Civil Nacional, um terço para a Defesa Estadual, de onde veio o seguro, e o outro terço para o município da sua origem, para ficar com medida preventiva, para nós termos alguma coisa de plantão, como se diz. Porque essa questão de vir isso, vir aquilo, é uma questão de plantão, a gente não sabe o momento que vem. Ninguém sabe, elas surgem assim repentinamente, e aí a Defesa Civil já tem, quer dizer, o pessoal que cuida disso já tem alguma coisa. Por isso, eu trago essa matéria aqui à discussão. Nós estamos constituindo essa comissão de defesa civil temporária para encontrar caminhos. E é isso que nós queremos, senador Inácio Arruda. Eu vejo, faço esse desejo, oferecer alguma...
Claro.
Fico muito grato.
Para que a gente possa... concordando em tudo com o pronunciamento de Vossa Excelência, dá celeridade à formação da comissão e que o prazo dela seja absolutamente limitado, porque nós temos um conjunto já grande de iniciativas, de senadores, de deputados que já chegaram aqui na casa, e o fundo que existe hoje na Defesa Civil, ele é impraticável. Ele não funciona.
Ah, não funciona.
Ele existe apenas para os desastres, quando eles acontecem, não tem caráter preventivo, e há uma exigência absurda. Imagine um município de Santa Catarina, em plena calamidade, se ele vai ter condições de ainda aportar recursos para poder receber a parte do governo federal. Quer dizer, é algo... absolutamente praticável. Eu imagino Santa Catarina. Agora, imagine é o Ceará ter condições, um município pobre do Nordeste brasileiro, diante de um desastre ambiental, você ter que aportar recursos. Então, o fundo que existe aí é impraticável. Nós precisamos dessa iniciativa. Vossa Excelência usa a tribuna levantando um tema que tem sido objeto de discussão ano a ano, diante dos desastres. E a iniciativa não se materializa. Por isso, eu quero me congratular e apelar, juntamente com Vossa Excelência, para que essa comissão inicie os seus trabalhos e tenha um funcionamento tão célere como teve a comissão Dornelles recentemente da reforma política. Agradeço a Vossa Excelência a parte. Obrigado.
Olha, eu recolho com muita honra.
Maldana.
A parte de Vossa Excelência, e antes de ouvir o senador Pedro, eu quero dizer que na verdade, conversei hoje com o senador Jorge Viana, que foi o proponente para que se criasse essa comissão para tratar de calamidades, para a gente, uma comissão temporária, e aí eu endosso o que Vossa Excelência diz, ela tem que ser de um prazo curto, e o senador Rogério me falava ali para fazer no máximo 90 dias, que 90 dias tenhamos alguma coisa concreta como solução, como saída, ele até me falou no prazo. E vários senhores senadores, Liberg Farias levantou isso hoje, vários outros colegas levantaram, e nós vamos ver se dentro desse espírito de Vossa Excelência, com o projeto, hoje em condições de ser votado, inclusive, mandou sobrestar, até pediu que concordou em que sobrestasse para a gente somar essas propostas que nós temos aqui e outras tantas para ver qual é o melhor caminho. Fico muito grato, Vossa Excelência, senador. Pois não, senador Pedro.
Senador Cacildo. Primeiro, parabenizá-lo pelo pronunciamento, pela reflexão que faz. Além da providência da Casa em acatar a propositura do senador Jorge Viana de criarmos uma subcomissão e pautar esse tema relevante, e quero concordar com o mérito de Vossa Excelência no que chamando a atenção para esse debate e refletindo sobre as tragédias, os avisos que a natureza nesses últimos anos, nesses últimos 3 anos, tragédias de comover, de chamar atenção, e não só para os homens públicos, mulheres públicas, mas para a sociedade como um todo. Chamar atenção para a pesquisa e chamar atenção para a responsabilidade que nós precisamos adotar com urgência, adotando novos procedimentos. Esse mundo consumista nos leva à tragédia. Não é possível mais a utilização de tanto plástico no dia a dia, do cotidiano, do mundo, da sociedade mundial. Então nós precisamos nos reeducar para esse chamamento que Vossa Excelência está fazendo. Evidente que medidas urgentes nós precisamos adotar, mas a sociedade global, nós precisamos adotar uma nova educação, uma educação contemporânea, para que a questão ambiental seja da responsabilidade dos gestores, dos prefeitos, dos governadores, dos programas de governos, mas seja também a responsabilidade nossa de cuidarmos do dia a dia, de cuidarmos das nossas cidades, dos bairros, das nossas ruas, do planeta. Então, parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência.
Olha, recolho, senador, Vossa Excelência, que representam bem o Amazonas, e veja bem que esse assunto, Pedro, é do Amazonas, é do Iapoque ao Chuí, enfim, é do Iapoque ao Chuí, é do Ocidente ao Oriente do nosso Brasil. Todo mundo comunga com essa ideia, e nós temos que agir. E, como diz Vossa Excelência, não só a questão de emergência, mas que são duradouras, que elas têm uma, que ofereçam um pouco de calmaria, que... Aliás, todo mundo tem que se pensar até nas famílias, tem o plano A e tem o plano B. Tem os inconvenientes que podem surgir, ninguém espera, mas pode advir isso. Então a gente, não, achei que não ia acontecer comigo isso, mas sempre tem que ter e essas coisas não avisam quando vêm. Por isso eu quero mais uma vez agradecer, e terminando essa minha reflexão, como diz Vossa Excelência, agradecer mais uma vez ao senador Arruda, até porque o senador Claudino Vicente já tinha concluído um parecer também extraordinário em relação da autoria do senador Jair Arruda hoje. E então, conseguiu se sobrestar, quer dizer, concordar em fazer isso, principalmente o autor, com a relatoria de Vossa Excelência. E eu acho que nós vamos, dentro desse princípio, levarmos a bom termo. Então, por isso, mais do que isso tudo, cumpre reiterar nossas inquietações sobre as reais condições de intervenção do Estado diante das calamidades naturais. Em suma, nossa contribuição... Estou concluindo, senhor presidente.
É tranquilo,
nossa contribuição. Obrigado. A nossa contribuição modesta tenta, ao menos, trazer à baila soluções sérias, preventivas e duradouras no combate à complexidade do problema. Eram as reflexões, enfim, que eu gostaria de deixar já nesse início de fim de tarde, início de noite, aqui no Senado Federal.